Nós estamos com satisfação, 9h08, nós estamos com a visita do engenheiro Juliano Pazinato, ele que é empresário também aqui no município e produtor rural. E com ele a gente vai falar sobre o comportamento da nossa safra última, né? Que para muitos surpreendeu, para quem fez o papel de casa, quem tem já um trabalho de longa data, de perfil de solo, de trabalho com o solo, né? É surpreendente. Prendeu, claro, alguma coisa pode ser prejudicada ainda com a questão do clima agora, com as chuvas que não deixam o produtor colher, né? Ainda alguns produtores têm, não muitas, mas algum percentual da sua área ainda a ser retirada do campo. Mas, de certa forma, tivemos um bom ano, né, Juliano? Bom dia, obrigado por nos fazer a visita e compartilhar aí informações com a gente sobre tecnologia e tudo mais.
Bom dia aos ouvintes da rádio. Um prazer estar aqui para a gente dar uma conversadinha hoje, Thiago. A gente está aí praticamente concluindo a safra de verão, né? Só existem algumas pequenas áreas de soja ainda para serem colhidas da safra normal. Quem sabe nós tenhamos ainda 5% da área para ser colhida. Alguns pedaços não vão ser colhidos por causa da umidade, das baixadas. Tem alguma área de coxilha ainda para colher e alguma área de safrinha também, mas eu acredito que não temos mais do que 5% da área para ser colhida. Algumas áreas de feijão, algumas áreas de milho. Agora vamos ter aí mais uns 3 ou 4 dias de chuva. Depois o tempo vai dar uma brida, volta a chover de novo. Nós vamos ter aí um mês de maio de bastante chuva ainda. Não encerraram as chuvas.
Claro.
A gente, como você falou, estamos vindo de uma safra bastante complicada, Thiago, porque nós viemos de 2 safras ruins causadas pela estiagem, produtividade baixa, o produtor trouxe um estoque de dívida junto, esse ano que era um ano para recuperação, tivemos uma queda bastante acentuada nos preços do grão, e essa queda de preço aí, a gente tem que aproveitar as oportunidades. O nosso problema aqui do Rio Grande do Sul está impactando no mercado internacional, está fazendo com que dê uma oscilação no preço do grão. Talvez seja o momento do produtor ficar bem atento em relação à comercialização, porque o momento de alta de câmbio e alta de Chicago é um momento bom para vender. O mercado especula bastante, ele aproveita essa oportunidade, porque o mercado internacional ganha dinheiro com isso, com a especulação, quanto que o produtor ganha com a produção, né? Então a gente tem que ficar bastante atento para os momentos de comercialização, porque o produtor está com um problema de estoque de dívida alta e juro alto, e isso não é um negócio legal.
Pois é. O que a gente pode falar em termos de mercado no momento, hein, Juliana? Que análise você faria e que recomendação você daria? Eu sei que falar de mercado é complicado, extremamente complicado, porque cada um sabe do seu custo, né? E hoje é tudo muito personalizado, a lavoura é personalizada. O produtor tem que saber o ponto de equilíbrio dele, né? E aonde ele pode ter uma melhor rentabilidade e o quanto ele quer ganhar com a sua produção, né?
O produtor tem que ficar muito atento, Thiago, porque uma situação, às vezes o produtor diz, eu acredito que o preço vai em R$150, mas tu tem que ter fundamentos para acreditar nisso, senão tu fica acreditando nisso, tu não aproveita as melhores oportunidades, e às vezes o produtor fica acreditando num preço que resolveria o problema dele, e o mercado não tem relação nenhuma com o problema dele. O mercado tem os fundamentos dele, muitas vezes o mercado não age só por fundamentos, age por especulação. Então o mercado de grãos internacional, ele é um mercado muito violento, muito forte, e ele nunca olha para a realidade do produtor do final da ponta. Tanto nós, como o americano, o argentino, o mercado não está preocupado com o produtor e nem com o consumidor final. Ele é um atravessador do mercado que está sempre preocupado com fazer a sua rentabilidade. Então o produtor tem que ficar atento, como eu falei, nessas oscilações de câmbio e de Chicago, e aproveitar melhores oportunidades para vender. Não ficar procurando oportunidades que vão resolver o seu problema. Tem que ter uma leitura de mercado. Infelizmente, nós vamos ter aí nos próximos, acredito que 2 anos, preços mais baixos no grão, mas mais baixos em relação ao que o produtor precisava. Nós estamos falando aí de um mercado, falar em baixo, em $12 por bushel, não é baixo. E nós temos uma oferta de grão no mundo muito grande, os estoques voltaram a crescer, e o mercado se pauta por demanda e por estoque. Nós fizemos o nosso estoque mundial de grão crescer muito, e o, vamos dizer assim, o grande culpado do mercado ter um estoque de grãos muito alto é o Brasil, o maior produtor de soja do mundo, e o maior produtor está entregando um crescimento de produção nos últimos anos maior do que o crescimento da demanda. E quando tem uma demanda que cresce menos que o teu estoque, o preço vai cair. Isso aí é regra de mercado, não vai mudar. O mercado está especulando, como eu falei, com a nossa quebra de safra. E acredito que nós ainda temos 20% da safra para ser colhida, da 25%, e talvez isso não vá mais ser colhido, porque grande parte da campanha aí, dessa região, da região sul, do Rio Grande do Sul, ela está embaixo d'água, não tem mais lavoura. Eu não sei se o pessoal tem acompanhado, também muitos silos estão dentro d'água, então o grão que está lá dentro, quem sabe vai ter uma perda de 30%, 40%, 50%, 100% em algumas situações. Problema muito grave de armazenamento de grãos no estado, já é insuficiente a nossa capacidade de armazenagem, e nós temos aí, acho que 20% ou 30% do estado coberto por água, então a gente vai realmente, vai ter uma quebra, mas ela não vai significar uma explosão do preço de Chicago.
Será que não mexe no mercado?
Já mexeu, né, Thiago? Nós estávamos com 11,50, chegamos a 12,30, 12,40.
Bushel.
Então, mexeu isso.
Como é que fechou o mercado ontem? Fechou o preço da soja, você lembra? De cabeça?
O preço da pedra?
Pedro final, da pedra.
Nós trabalhamos com 117
ontem. 117 ontem.
Eu tenho aqui o fechamento, deixa eu abrir, já vou falar o fechamento de Chicago de ontem.
Nós estamos ao vivo aqui na nossa programação, falando um pouquinho da precificação da principal commodity, que é a soja, e é o produto hoje que o produtor tem a ser comercializado.
Né? Ontem Chicago fechou maio com 12 para cima e julho com 10 para cima. Então, o julho, que é o que pauta o nosso mercado, 1.219 pontos. 12,19. Isso não é um preço ruim. Câmbio 5,16 não é ruim. Esses dias também ele chegou a 5,30. A gente tem que ficar atento. As oportunidades vão ser definidas por essas oscilações. O nosso mercado econômico ontem anunciou uma queda na taxa Selic de 0,25 pontos. Isso para nós é importante porque baixa juro, estoque de dívida com juro alto é complicado. Mas por outro lado, isso pressiona o nosso dólar para cima porque o mercado financeiro começa a olhar de uma maneira diferente para a nossa economia. Foi muito impactante a votação. São 9 votos que definem as atitudes do Tesouro Nacional, do Banco Central, aliás, não do Tesouro, do Banco Central. E ontem a votação por reduzir meio ponto ganhou por 5-4. 4 dos votantes queriam que caísse meio ponto percentual. E desses 5 que votaram a favor de uma redução menor, estava o presidente do Banco Central, mais um dos indicados ainda do presidente Jair Bolsonaro. E daqui, acho que 6 meses, acho que falta, troca o presidente do Banco Central e troca mais um indicado, eu acho. E daí provavelmente o governo atual do presidente Lula vai ter maioria no Banco Central, e aí a tendência é que sejam tomadas medidas um pouco diferentes, como acelerar a baixa de juro, que como eu falei, impacta na nossa dívida, nós passamos a pagar menos juro, fica mais fácil fazer investimento, mas o mercado internacional começa a nos olhar com outros olhos e é provável que o câmbio continue a sua escalada ideal.
Pois é, isso pode então trazer de certa forma uma suba no preço, dependendo do Chicago, né?
Exatamente, pode subir o preço, reduzir o juro, mas isso também traz a consequência do aumento de todos os produtos que nós trouxemos de fora.
Claro.
E a gente importa aí 70%, 80% dos nossos adubos, então nós vamos ter um impacto muito grande nos preços de adubo. Felizmente hoje eles estão nos preços até que, se você botar no papel, não está ruim para comprar adubo. Os custos de produção da próxima safra devem ser satisfatórios. O grande problema é o grau de endividamento do produtor. A gente não sabe, como tu disse antes, as soluções para cada produtor são muito personalizadas, principalmente as soluções financeiras, as soluções técnicas do que se você investe no campo, está mais fácil. Hoje o mais difícil é fazer a gestão da parte econômica da propriedade. A gente esse ano teve um desempenho satisfatório das lavouras. Agora eu vou entrar já num assunto que tu tinha tocado antes, que é a situação das lavouras. Nós tivemos lavouras esse ano produzindo aí 30, 35 sacos por hectare e tivemos lavoura produzindo 85, 90. Então foi um ano bastante controverso em relação à tecnologia, variedade, o que você aplicou na lavoura e impactado principalmente pelas chuvas. Nós tivemos um ano complicado. Se você vai ver, nós estamos encerrando a safra de soja com problemas para colher por causa da chuva. Nós perdemos a nossa safra de inverno por problemas de chuva. Tivemos dificuldade para plantar. O soja atrasou nosso plantio por causa da chuva. Depois, algumas regiões, vou citar o que eu conheço bem a região do depósito, parte da Serra do Campo Comprido, parte de Jacuizinho, algumas regiões aqui pro lado do Mormaço também, uma parte aqui do Alto Alegre, no Cedo. Alguns lugares sofreram de novo com estiagem. Nós tivemos locais aí com 28 dias de sol e outros locais que deu 26 dias de sol, deu uma chuva de 30 milímetros e deu mais 20 dias de sol. Então isso impactou muito em produtividade. Tivemos também um comportamento bastante diferente entre variedades, Thiago. Uhum. Umas variedades na mesma situação produzindo 20, 25 sacos mais que a outra, em situação exatamente igual. Então o impacto da escolha do cultivar esse ano foi muito marcante. Tivemos um comportamento de ferrugem nas lavouras também, que faziam mais de 5 anos que não ocorria tanta ferrugem. Teve produtor que tinha a variedade certa no lugar onde choveu bem, não cuidou da ferrugem e colheu aí 45, 50 sacos, onde podia ter colhido 70. Então foi um ano difícil, vai ser difícil para o produtor. Eu não quero trazer aqui uma mensagem de pessimismo, mas o produtor vai ter que ter a fibra, vai ter que trabalhar muito, vai ter que ajustar suas despesas. Vai ser um ano difícil, Thiago. Vamos lutar muito, e aliado a isso, mais esse problema da chuvarada, uma destruição em nosso estado, que eu acho que é a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Olha, talvez a maior do país, eu acho. É. Tive a oportunidade de descer até a região do Encantado. É uma coisa que nós temos que erguer as mãos para o céu, porque o nosso problema foi pequenininho aqui. A comunidade se uniu e rapidamente está resolvendo os problemas. A administração municipal está trabalhando, a sociedade civil se engajou, está ajudando. A gente está vendo aí muita briga de vaidade, um pouco de falta de atitude do poder público, mas não é por má vontade, é que realmente o poder público é muito engessado. Ele, na verdade, não pode brigar com o setor civil, porque, na verdade, se não fosse o civis, Porto Alegre não seria um desastre climático, seria uma catástrofe humanitária, se não tivesse tanto civil ajudando.
Exatamente. Nós vimos aí que a nossa estrutura de, eu diria, da defesa civil, que daí vem em frente a defesa civil está à frente, mas por trás daí vem bombeiro, vem a brigada militar, vem as estruturas, as forças de segurança, e a gente viu que em meio a uma catástrofe como essa, né, se nós dependesse somente das forças governamentais, nós teríamos muito mais problemas, né? Se não fossem os voluntários, se não fosse os civis mesmo, as pessoas botando o seu barco na água, o seu jet ski, botando a mão na massa, né, limpando. Então a solidariedade, ela realmente foi o principal ponto, diria assim, né, em meio a essa situação que a gente está vivendo, né?
Eu vou arriscar chutar um número, que quem sabe das forças envolvidas em salvamento hoje, 5 ou 10% delas seja governamental e 90% seja de civis.
Pois é.
E não existe como cobrar o governo disso, porque não tem como o governo ter uma estrutura desse tamanho, porque a gente sempre, eu sou de um pensamento que o Estado tem que ser cada vez menor, que a iniciativa privada tem que assumir mais as coisas, o Estado tem que se preocupar com o que realmente é importante. E também as nossas forças não são treinadas para uma catástrofe dessas. Eu falei, a maior catástrofe do Rio Grande do Sul, quem sabe do país, e a gente não tem uma estrutura para enfrentar isso. Cobre-se muito os militares, mas a gente tem que lembrar que aquela gurizada que está lá, uma gurizada de 18 anos, que aprendeu muito pouco até hoje, talvez os instrutores pudessem estar um pouco mais bem preparado eles um pouco mais, de uma forma um pouco melhor, mas eles também nunca viveram isso.
Eles também
não se imaginava que ia acontecer isso.
Exato, exato. Bom, a gente vê aqui na nossa cidade, né, o nível, a altura do nível da água do Rio Jacuí, jamais vista, pegando situações aí em que é surpreendente, né? Eu não sei se, e hoje tinha uma meteorologista falando há pouco aqui, a Camila Cardoso, e eu aproveitei essa matéria do Roger, Juliano, porque ela mesmo falou, eventos como esse, nós tínhamos e vivemos em 1941, né? Então, quantos anos? 80 anos?
E a gente não sabe quando que tinha acontecido.
Pois
outra
é,
vez.
Exatamente.
E aí se fala muito também, as mudanças climáticas, o que o homem está fazendo. Eu não acredito nisso, sinceramente. É muita arrogância nossa achar que nós conseguimos interferir no clima. Eu acredito que o clima é o clima, o país é o globo terrestre é vivo, ele está sempre mudando, as coisas acontecem, as geleiras aumentam, diminuem. Eu acho que essas mudanças climáticas são mudanças climáticas do planeta e não provocadas por nós. E aí tem não vamos entrar nesse detalhe, mas tem muito jogo de interesse nisso, né, Thiago? Nós em 41 não tínhamos influência nenhuma no clima, porque pelo menos nós aqui, a nossa agricultura era muito pequena, não havia desmatamento, as cidades eram pequenas, a ocupação do homem era pouca. Então acho que não foi um problema em 41 causado pelo homem, como também não foi agora. O que a gente tem que entender, como você falou, são 80 anos, esse período aí foi quando veio a grande parte da colonização italiana, alemã, que veio para o Brasil, se instalaram naquela região baixa ali, perto de Caxias, e vieram vindo pelas margens dos rios, onde eram os vales férteis, foi onde eles se instalaram, por isso as cidades são naquelas regiões. Nós mesmos, aqui, Espumoso existe na margem do Jacuí, porque era um lugar que tinha uma barca para atravessar o rio, e as pessoas tinham que parar aqui, às vezes, quando o rio subia, isso eu ouvi, que quando o rio subia, às vezes ficavam 10, 15 dias aqui nos hotéis, nas casas aqui, para poder passar o rio, enquanto não baixasse, não passava. Por isso que a gente está aqui, tu falou, na cheia aqui de Espumoso, nós tivemos uma alta, acho que de 5 ou 6 metros no Jacuí. É isso, Thiago?
É 5 metros, mas...
E a região de Lajeado, Encantado ali, que eu tive, subiu 32 metros, se eu não me engano. Então vocês imaginem se aqui em Espumoso o Jacuí subisse 32 metros, eu acho que a água ia mais ou menos lá na praça, lá em cima, na prefeitura, então não sobraria nada da cidade. E aí vocês podem ter uma ideia do que é 32 metros numa cidade que nem Roca Salles, que nem Encantado, que nem Lajeado, que nem Estrela, que são cidades que margeiam o rio Taquari. E ele subiu mais de 30 metros lá. Então a devastação é uma coisa inacreditável.
Pois é. Juliano, vamos dar uma olhadinha para a safra de inverno? O que que o produtor tem de opção para ter renda? Eu não sei como é que está a área de canola. Até falei com o Felipe semana passada aqui no programa. E o produtor está indo para alguns nichos, né? A canola, você vê como uma opção. Eu sei que ela tem o desafio do plantio e da colheita, né? Até pelo tamanho do grão. Mas isso, com a tecnologia, você acaba também conseguindo adaptar. Quais são as alternativas que a gente tem para o inverno? O produtor vai diminuir a área de trigo, porque nós precisamos obrigatoriamente apostar, o produtor precisa apostar numa renda no inverno.
Thiago, nós tivemos vou usar o que a gente falou no termo catastrófico, a nossa safra de inverno do ano passado foi catastrófica, certo. Foi a pior da história. Claro. Nós nunca tivemos nada nem parecido, perder o trigo do cedo, o trigo do tarde, nós perdemos praticamente todas as culturas de inverno do ano passado e foi muito complicado porque foi um ano onde se plantou uma lavoura de custo muito alto. Então, o ano passado a gente tinha uma expectativa, se plantou muito trigo, esse ano o pessoal vai reduzir um pouco a área, a expectativa é ruim, o pessoal diz, não vou plantar trigo nesse preço. Se você botar no papel, a gente fez esse exercício na empresa, a gente precificou o custo da lavoura e é muito mais viável plantar trigo esse ano do que foi o ano passado. Se for um ano normal, você ganha mais dinheiro esse ano do que você teria chance de ganhar o ano passado. Os custos de produção baixaram bastante, os adubos, ureia, os defensivos baixaram, então o produtor deve olhar bem para o custo de produção, fazer uma lavoura dentro da realidade, não pode fazer uma lavoura cara, porque nós também não aguentamos mais o endividamento, nós produtores. Há uma possibilidade aí de você plantar trigo, de plantar aveia, cevada, você falou da canola, é uma realidade que está se aproximando aí, muita gente teve problemas com canola no passado, mas hoje nós temos variedades melhores de canola, nós tínhamos um problema muito grave de oscilação de produtividade e também de debulha na colheita. As variedades que o mercado disponibiliza hoje são melhores, tem uma possibilidade melhor de você produzir canola. O grande problema é pela situação do produtor, às vezes ele toma decisões pressionado pela situação financeira e não pela convicção dele. Então isso é bastante complicado, o produtor vai ter que ter, como você falou, uma análise personalizada da sua realidade financeira, sua capacidade de endividamento, de pagamento e pensar bem, porque o produtor não pode mais se endividar, ele tem que começar a reduzir o estoque de dívidas, ele tem que parar de se endividar porque o patrimônio dele está em risco, muita gente trabalhou a vida inteira para construir o que tem e alguns vão ter que se desfazer de parte do patrimônio para botar a casa em dia hoje.
E é o que se tem que pensar, eu acho que é correto, né?
Porque às vezes dar um passo para trás e ficar num solo firme e começar a caminhada de novo é mais saudável do que você ficar caminhando no atoleiro, porque daí no atoleiro você não sai do lugar. Tem situações aí que o produtor tem que olhar bem, fazer bem as suas contas, porque quando a lucratividade possível de você atingir no seu negócio
negócio é suficiente só para pagar o juro da dívida, você vai ficar caminhando aí, se correr 3, 4 anos bons, quando passar esses 3, 4 anos bons, tu tá no mesmo lugar, porque tu só pagou o juro. Então, se você der um passinho para trás e zerar o estoque de dívida, quem sabe em 5 anos você tá comprando de volta aquilo que você teve que vender.
Juliano, você falou em preço, em custo de produção de trigo, mas mais baixo. Com quantas sacas você faz uma lavoura razoável, não com muito investimento, uma lavoura boa?
Uma lavoura com duas de fungicida, com adubação, adubação é de 150 quilos, ureia 150 quilos, inseticida e herbicida de solo, você vai gastar aí 30 sacas, quem sabe 35. É uma lavoura que você tem, num ano normal, chance de colher acima de 50 sacos por hectare. É, acho que o produtor não pode fazer uma lavoura cara, pensando em uma lavoura de 40 sacos de custo ou mais, e dizer que vai colher 70. Esse é um ano para gastar um pouco menos e colher um pouco menos. Nós temos que ter resultado esse ano.
É, realmente, se você comparar com outro ano, né, a lucratividade ela vai ser maior, assim, indo numa lavoura normal, indo nós tendo, né, e a tendência do clima é favorecer a lavoura de inverno, né? Pelo menos os meteorologistas estão...
uma entrada aí possível de um laninha, onde as chuvas...
Ou neutralidade, pelo menos, né?
Esses dias estavam anunciando com mais ênfase a laninha, agora essa semana já saíram anúncios de que vai ser uma laninha que não vai ser severa, vai ser mais branda aí, mas tendendo à neutralidade, e aí se a gente não tiver excesso de chuva, a gente tem uma possibilidade de colher uma boa safra de inverno, mesmo investindo menos, porque na verdade a lavoura de inverno, ela é muito mais impactada pelas condições climáticas do que o investimento. O ano que você investe bem e o ano é bom, você colhe bem. E nesse ano, quando você investe pouco, você também colhe bem. Agora, no ano ruim, que nem foi o ano passado, independente do que você investiu, você colheu mal.
Uhum, tá certo. Então, e posicionamento das variedades? Hoje nós temos inúmeras variedades. O produtor consegue semente ainda para fazer um bom posicionamento e não prejudicar também lá a lavoura de verão, né? Porque o inverno define também o posicionamento das variedades de soja, né?
Exatamente, Thiago. A gente tem variedades de ciclo mais precoce, ciclo médio e ciclo mais longo. A oferta de sementes ela é curta esse ano, porque foi um ano muito difícil para fazer semente.
Passado, né?
Até o próprio produtor salva semente. Tem muitos produtores que não conseguiram salvar a semente na propriedade e por isso até vão reduzir a área de plantio, porque você tendo a semente já começa de um custo um pouco mais baixo da lavoura, né? O grande problema é que se fala que esse inverno aí, impactado por um início de laninha, pode ser um inverno muito longo, e se você plantar trigo no cedo, você tem o risco da geada comer sua lavoura ali no final de agosto, começo de setembro. Como a gente não pode correr tanto risco, eu acho que a lavoura tem que atrasar um pouquinho, variedades de ciclo mais precoce plantar, quem sabe depois de 10 de junho, para tentar escapar da geada.
Você fará isso?
A minha área é grande, né, Thiago? Então eu começo com aveia branca, que é um pouco mais resistente, aí a aveia branca eu já devo começar a plantar ela no mês de maio. É uma lavoura de menor investimento, então menor risco financeiro, não risco de clima, né?
Sim.
Mas alguma coisa eu acabo plantando um pouco antes, porque se não der certo, eu uso ela só para fazer palha.
Sim.
E antecipar o plantio, porque se eu atrasar muito, a gente atrasa muito o plantio de soja. Como você falou, o calendário de plantio e colheita da lavoura de inverno define o calendário de plantio da lavoura de verão, realmente.
Mas Juliano, eu agradeço a sua participação aqui em compartilhar, de certa forma, a sua experiência, né? E falamos um pouquinho de mercado, que é o que importa, né? O produtor está pensando nisso agora, está pensando em preço. Atenção, né? Atenção, eu acho que essa é a palavra, aos fundamentos do mercado, como você destacou, né?
Exatamente, não adianta ficar sonhando com preço. Às vezes a gente fala, o que está achando do preço? Vai comercializar um pouco? Comercializa um pouco agora, aproveita. Não, mas o fulano lá me falou que acha que vai subir. Aí o fulano, às vezes, não entende nada, mas como ele fala que vai subir, ele passa a ter um peso muito importante de opinião, que na verdade todo mundo quer que o preço dê uma subida, porque quanto melhor o preço, mais fácil fica para resolver os nossos problemas, né?
Claro.
Mas o produtor tem que ser realista, tem que ver o preço que está aí, ficar bastante atento na oscilação de Chicago e também do câmbio. Talvez aquilo que a gente sempre fala, não tentar acertar no olho da mosca e fazendo uma média de preço. Se você vender uma parte da safra agora, próximo aí de R$120 e daqui a dia tiver R$125 ou R$130, você vai fazer uma média crescente. O complicado é quando você vende agora próximo de 120, a próxima venda for a 110.
Uhum.
E assim, para o produtor levar com uma reflexão, nós se tivéssemos tido no Mato Grosso uma safra normal esse ano, nós estaríamos hoje trabalhando seguramente com um preço de R$100 a saca. E se o ano que vem o Brasil colher uma safra normal, que o normal seria nós colher aí 10 milhões de toneladas a mais que vamos colher esse ano, os americanos colheram uma safra normal e a Argentina também, nós vamos estar falando aí de soja R$100. Então o produtor tem que fazer as coisas com bastante cautela, não ficar acreditando que logo ali na frente o preço vai voltar aqueles 150, 160, quem sabe 180. Aquilo foi uma oportunidade de mercado e infelizmente a gente fez uma leitura de aquela era a nova posição do mercado e não era. Aquilo foi uma oportunidade e às vezes alguns não aproveitaram ela. Teve gente que está com soja guardada, podia ter vendido até R$200. Vamos ficar atento ao mercado.
Obrigado, Juliano Pazinato, ele que é empresário da nossa querida Capaz Agrícola Pazinato e também engenheiro falando com a gente, produtor rural. Vamos a um intervalo e a sequência do Rumo ao Campo.